Olha, gente, nunca se falou tanto de saúde mental, principalmente sobre a depressão. Para quem não sabe, hoje no mundo, cerca de 350 milhões de pessoas sofrem desta patologia. E sabemos que existe uma grande relação entre depressão e suicídio. Mas como entender os casos em que a pessoa não tinha depressão e mesmo assim acabou cometendo o suicídio? Assunto que merece uma boa e profunda conversa nesse momento com o psiquiatra, o Dr. Saraiva. Doutor, tudo bem contigo? Bom dia, bem-vindo.
Olá, Maculã. É um prazer estar aqui com você. Um bom dia aí para todos os ouvintes. É uma satisfação enorme a gente poder debater um tema tão importante como esse, né? A questão do suicídio, ela é um fator, vamos dizer assim, multifatorial, né? Existe um dado muito interessante, Marcolando, da Organização Mundial de Saúde, que fala que 3 a 5 pessoas vão pensar em suicídio ao longo da vida, certamente. O que nos faz crer que o pensamento do suicídio, ele é algo muito frequente e comum. Para o pensamento ocorrer, os principais fatores que levam a isso são as crises da vida, as crises vitais. Então, muitas vezes, até algo que poderia ser bom, por exemplo, uma mudança para uma casa nova, uma mudança de emprego, o próprio fim de ano, né, representa muito isso, pode despertar na gente o pensamento de suicídio. Aí você pode me perguntar, mas será, então, se é tão comum pensar em suicídio, por que que a gente não poderia encarar isso com mais naturalidade, né? A gente deveria encarar. A realidade é essa. Todos nós deveríamos saber que pensar pode. Fazer, a gente deve pedir ajuda. Porque, na verdade, ninguém quer morrer. As pessoas não querem cometer o suicídio, elas querem se livrar de um sofrimento, né? E aí, para a gente se livrar desse sofrimento, a gente precisa pedir ajuda. Quando o pensamento ocorre, existe um outro fenômeno que faz parte dessa questão multifatorial, que é a identificação, tá? Esse fenômeno, ele já foi reconhecido e começou a ser estudado desde os anos 1700, né? E esse fenômeno se chama de fenômeno de Werther. Quando o escritor Goethe, ele escreve uma novela em que o jovem Werther se suicida no final do livro, né? E aí na Europa, naquela época, vários jovens, se identificando com o personagem do livro, cometeram suicídio usando inclusive as mesmas roupas, das mesmas cores que o personagem do livro utilizou. Então, a partir daí, a gente começou a observar muito esse fenômeno da identificação também. Então, o que que acontece muito na nossa sociedade atual? Quando o pensamento vem e a gente conhece alguém próximo que fez, muitas vezes a gente se identifica com aquela pessoa. E aí é que esse pensamento pode virar um grande problema. Então, toda a nossa comunidade, toda a nossa sociedade, Marculano, deveria propagar essa informação, né, que vocês vão propagar, que nós estamos propagando, né, de que pensar pode. E ao pensar, a gente pede ajuda, né?
Exatamente. O senhor fala, mesmo nas coisas boas acontece isso, tipo, ah, vou mudar de casa, conseguir uma casa nova, vou comprar um carro novo, vou viajar no final do ano.
Isso. Tu já observou que muitas vezes, frente aos passos muito importantes da vida, a uma viagem, né, a mudança do ano, a gente às vezes fica com medo, né, a gente fica ansioso, a gente fica apreensivo, né, e são coisas boas, né. O que que representaria um final de ano? É uma chance de um recomeço, né, o ano que vem vai ser melhor, tudo isso, mas algumas pessoas se angustiam muito, várias pessoas, isso é muito frequente, né. A mesma coisa, eu tenho um emprego, mas eu estou saindo do meu emprego para ir para o melhor ainda, né? Me bate insegurança, me bate incerteza. Então, para tu ter uma ideia, para o pensamento ocorrer, em primeiro lugar, as crises da vida, sejam elas boas ou ruins. Em segundo lugar, as crises financeiras. Em terceiro lugar, viria a depressão. Agora, quando isso se torna grave, aí sim, a depressão ela é a maior causa do suicídio em si. Então, é importante a gente separar o fenômeno do suicídio em duas etapas, né? O que fica ainda na ideação, só no pensamento, e o que passa a fazer parte de um plano real, concreto e executável. Esse sim a gente tem que tomar muito cuidado. Esse sim pode representar uma depressão como pano de fundo. Porém, o pensamento, muitas vezes, ele não é o final da linha nem o fundo do poço. Então, isso é que a gente tem que estimular todas as pessoas que pensam a pedir ajuda, né?
Doutor, ansiedade é um gatilho para depressão ou não?
A ansiedade é um gatilho para depressão. Tu sabe, Marcolan, que muito se fala na depressão, né? Então, como um mal do século. Mas eu vou te dizer que nas pesquisas e os estudos epidemiológicos, nós temos muito mais ansiedade no mundo de hoje, né? Se a gente for levar em conta todos os transtornos ansiosos, até 78% da população mundial vai ter pelo menos uma crise de ansiedade ao longo da vida. Então hoje a ansiedade ela está fazendo parte do nosso mundo atual, né? Com muitos estímulos, com muita descarga cerebral, o nosso cérebro tendo que suportar uma quantidade enorme de estímulos todos os dias, e isso faz o mundo, o homem moderno, no mundo atual, ficar muito ansioso, né, Marcolan? E isso consome a gente demais. E se a gente não trata essa ansiedade, ela pode se tornar uma depressão.
Doutor, muita informação para o cérebro não é bom?
Muita informação para o cérebro não é tão bom, né? Tu sabe que hoje, com essas redes sociais, com a necessidade de a gente estar conectado a telas cada vez mais, Marcola, a gente está recebendo, em um único dia nosso, uma quantidade tão grande de informação que chega a ser superior a um ano inteiro de vida de um homem na Idade Média, sendo que o nosso cérebro continua o mesmo, né? Então, qual o nosso desafio atual, né? Como fazer para o nosso cérebro continuar se mantendo saudável com toda essa quantidade de estímulos, né? Com uma autocobrança, muitas vezes, que vem da gente mesmo, né? Com a necessidade também de buscar uma vida melhor, de crescer, né, profissionalmente, de crescer como pessoa, sabe? Um apelo assim, muito grande por uma busca eterna de felicidade, né? E não é nada disso, né, Marcola? Nós temos que nos conscientizar que nós vamos ter momentos de tristeza, nós vamos ter momentos de alegria, que a tristeza também faz parte do nosso dia a dia, né? E que a tristeza, muitas vezes, ela é muito importante para a gente, porque a gente só consegue refletir sobre a nossa vida quando a gente se entristece um pouco. E ficar triste não é ficar deprimido, né? Então a gente tem que dosar. A gente tem que dosar esse excesso de informação, a gente tem que dosar as redes sociais, a gente tem que dosar o apelo pela felicidade, essa obrigação de estar feliz o tempo inteiro, sabe? Eu acho que esse é o nosso grande desafio que o Janeiro Branco vem para nos fazer essa reflexão, né? Para a gente poder parar um pouco e pensar, bom, antes de adoecer, o que que eu posso fazer para não adoecer mentalmente, né? Como é que eu posso fazer para promover a minha saúde mental? Esse é o desafio da sociedade moderna.
E qual então seria a sua dica para isso, doutor?
Bom, eu acho que a gente tem que atingir um estado de equilíbrio, né? Então, diante disso, para a gente promover a saúde mental, a gente precisaria buscar uma coisa que está na origem do ser humano, que é a atividade física, que é a alimentação saudável. Hoje tem um ramo da psiquiatria, né, que seria a psychiatry nutrition, né, que seria a importância de buscar esses elementos nutricionais básicos, equilibrados, e o quanto isso é importante para manter a saúde mental. Mentalmente, nós somos o que nós comemos. Se esforçar para ter um trabalho, né, ter essa cultura do esforço, sabe, Marcolo? Né? Não a cultura da cobrança, mas a cultura do esforço, a cultura de que a gente não vai desistir, sabe? De que o esforço vai nos levar mais longe, entendeu? Eu acho que esses são alguns elementos para a gente começar a desenvolver numa cultura de cidade saudável. E uma das coisas mais importantes, falar de coisas boas. Hoje está comprovado pela ciência que falar de coisas ruins, de ficar se lamentando, de falar de doença, isso causa doença mental, né? Então, eu acho que esses aspectos aí a gente poderia começar a pensar em como colocar isso na rotina da gente do dia a dia, né?
O senhor começa falando de prática esportiva ou prática de exercícios. É tão importante assim, doutor?
É muito importante mesmo. Tu sabe que agora mesmo nós estamos mandando um artigo sobre a importância da atividade física e de algumas atividades físicas, tanto indoor, né, em academias, em ginásios, como ao ar livre, para o transtorno obsessivo compulsivo. Né? Então, na nossa revisão, nós encontramos 7 artigos no mundo, artigos, né, considerados de grau A de evidência científica, né, artigos muito bons, mostrando que essas práticas de atividade física, elas são muito importantes como coadjuvante no tratamento do TOC, né, do transtorno obsessivo compulsivo, por exemplo. E aí, buscando essa revisão, a gente começou a ler e a gente encontrou que a meditação é importante, a yoga é importante, as práticas integrativas são importantes, né, a caminhada, as atividades físicas com carga para a terceira idade, né, como elemento muito importante para prevenir doença de Alzheimer, por exemplo. Então a gente acabou nos surpreendendo, né, nesses estudos, porque a evidência ficou muito clara o quanto a atividade física, né, beneficia a nossa saúde mental, sabe?
Doutor Saraiva, até que ponto a espiritualidade é um aliado da gente nesse sentido aí?
Nossa, essa importância é fundamental, né? Tua pergunta foi excelente agora. Tu sabe que na Associação Brasileira de Psiquiatria, na ABP, existe um departamento hoje que está pesquisando e está estudando a importância da espiritualidade na saúde mental. Está comprovado cientificamente que ter algum tipo de espiritualidade, acreditar em algo, em alguma coisa, em alguém, né, espiritualmente, seja qual for a religião, isso faz com que o nosso corpo produza mais interferon endógeno, por exemplo, né? O interferon hoje é fabricado para combater câncer de colo de útero, algumas hepatites, né, virais e tal. E a gente produz também no nosso corpo. Então, teve uma tese de doutorado de um brasileiro que mostrou que as pessoas que têm fé, elas produzem automaticamente mais interferon do que quem não tem. Então, daí você vê a importância da gente ter a fé, a espiritualidade, né, exercer a nossa espiritualidade para manter a mente da gente boa, né?
Doutor Saraiva, é um assunto que dá para ficar falando aqui o dia inteiro, com certeza. Te agradeço pela sua disponibilidade, boa sorte, conte com a gente. E fica a sua mensagem para a gente nesse mês branco e também na questão da saúde mental aí.
Bom, em primeiro lugar, eu queria te agradecer o convite, tá? E mais uma vez agradecer a todos vocês da rádio, por estarem novamente abrindo as portas para a gente debater a saúde mental. Eu acho que isso aí é brilhante, tá? E vocês sempre nos recebem com muito carinho, tá? Eu queria muito, muito mesmo agradecer. E deixar para todos os ouvintes, né, uma mensagem de muito otimismo, de que as gerações que estão vindo agora, elas estão vindo melhores. O Rio Grande do Sul é o estado, o único estado do Brasil em que a quantidade de idosos ultrapassou a idade de jovens. Então isso é um sinônimo de desenvolvimento da região. E essas pessoas que estão chegando à idade mais avançada estão sendo espelho para nós, porque são pessoas que estão chegando de uma forma muito boa, então a gente tem que se espelhar, né, neles. E seria muito bom se a gente começasse a escutar os nossos amigos, os nossos entes queridos mais velhos, sobre como eles estão fazendo para chegar lá saudavelmente, né? Porque eu acho que tem que ter um resgate das nossas origens. A gente tem que ter nossas rodas de conversa, tem que fazer o filó na casa dos amigos, tem que falar de coisa boa, tem que fazer atividade física e se alimentar bem e exercer a nossa espiritualidade, né, Marcolão? Eu acho que isso é a base do ser humano, né? Então, por que não a gente voltar a se reencontrar com essa base? É isso? Doutor, então, eu deixo como mensagem aí para todos os ouvintes esse apelo, né, de que nós estamos conseguindo e nós vamos melhorar.
Doutor, um abraço, felicidade, boa sorte.
Um grande abraço, obrigado.